Vamos à luta.
Vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje, né?
Voltamos, raça, companheiros e companheiras, camaradas de luta. Queremos lembrar os amigos sempre que nesse momento de crise é importante valorizar os serviços dos comércios locais, hein, pessoal? Né? Dane-se os aplicativos multinacionais, viva as padarias da esquina, o boteco familiar, o restaurante tradicional, viva o movimento dos trabalhadores sem terra, viva a agricultura familiar, viva o Gilda Bar e Restaurante, quem sempre nos apoiou. Precisamos mais do que nunca nos apoiar, fazer uma rede de proteção para quem mais precisa, para sermos apoiados quando precisarmos. Vamos à luta. E agora eu tenho a honra magnânima, pessoal, de receber um grande amigo, um mestre, professor doutor Rafael Filippin, doutor em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Boa tarde, doutor Rafael, você me escuta?
Boa tarde, Felipe Magal, meu querido amigo, primo do coração, e que grande prazer é participar nessa tarde de sexta-feira do teu programa Vamos à Luta, com todos os companheiros aí que nos ouvem, né, e que te acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer enorme poder colaborar com um pouquinho, né, do que nós temos para dizer aí para as pessoas nesse contexto nosso tão conturbado, numa sexta-feira que nos reservou aí muitas surpresas, né, vindas sempre de Brasília, mas que, por sua vez, já eram esperadas, né? Eu acredito que as pessoas que estão acompanhando aqui o teu programa já imaginavam que não ia acabar bem essa história aí do ministro Take, né? Porque, afinal de contas, ninguém consegue se segurar na cadeira sem poder trabalhar em paz. E, infelizmente, esse governo é marcado por esse tipo de atitude anticientífica, antidiálogo, antirecomendações das autoridades sanitárias, e que, por sua vez, acaba criando esse monte de confusão, mantendo todo mundo em pânico, praticamente, sem saber para onde ir e quando deveria agir em sentido contrário, né? Mas, enfim, independentemente disso, vamos tocar nossa vida aqui, vamos falar de Luiz Gama, porque a gente ganha muito mais.
Queridinho, posso te chamar de Rafa?
Pode, claro.
Querido Rafa, olha, a cadeira esquenta, né, Rafael? É impressionante, né?
Não, a cadeira não esquenta.
É impossível, né? Lá eles parecem que eles pulam que nem pipoca. Mas daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Eu queria falar mesmo de história do Brasil um pouco com você. Você deve ter ouvido aí o primeiro bloco com a Aline, representante aí nossa do Conselho Tutelar, do nosso campo de luta, da negritude. E eu queria falar assim sobre essa história do Brasil, sobre as diversas crises também, né? Então, o 13 de maio foi um marco burocrático no processo da abolição, que já estava rolando já em várias frentes. Você sabe explicar como que foi esse processo? Quem foram os personagens da abolição? O Luiz Gama, como você citou, você poderia falar um pouco disso pra gente, Rafael?
Evidentemente, né, eu não sou um estudioso, não sou um conhecedor profundo da historiografia brasileira. Eu conheço como um interessado, eu conheço como aquela pessoa que, de fato, né, é fã do personagem histórico. Eu sou um fã de Joaquim Nabuco, eu sou um fã de Luiz Gama e conheço a história deles do ponto de vista daquele interessado que, por sua vez, se apaixonou pelo personagem, né? Se apaixonou por aquela história. E eu acho que é assim que a gente acaba conhecendo de verdade essas figuras, né? O fato de você ter essas figuras chama a atenção para aquele aspecto humano da história que, às vezes, a gente, na escola, não é apresentado, né? Você conhece fatos históricos, mas não se envolve na humanidade que tem por trás daquelas histórias todas. E eu penso que a figura, principalmente do Luiz Gama, é que pode trazer esse colorido todo especial que a gente gosta de conhecer, né, das figuras históricas, e que pode permitir que a gente conheça um pouquinho mais. A história da abolição no Brasil é uma história de resistência por parte da elite econômica, que, por sua vez, fez de tudo para que aquele direito não se constituísse de verdade. Então, quando você olha para a história do Luiz Gama, você percebe que é a história de alguém que, por sua vez, fez de tudo para mostrar para as autoridades e para a elite daquela época que eles eram obrigados a libertar as pessoas com aquilo que já estava em vigor em matéria de legislação, mesmo antes da abolição. Então, o processo de abolição, a gente aprende na escola, né, que primeiro teve a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, então assim, teve uma série de episódios em que o movimento abolicionista e as forças políticas que o apoiavam conseguiam pequenos avanços, mas que, por sua vez, sempre esbarrava naquela resistência da elite, em especial das pessoas que controlavam a agricultura na época. Essa história, né, ela fica com um colorido muito interessante quando a gente olha então para a própria história do Luiz Gama. E o Luiz Gama, ele foi um rábula, né, para quem não conhece a história dele, ele foi um rábula, ele era negro, ele era filho de uma ex-escrava que havia sido aforreada, ele próprio foi escravo também, foi vendido pelo pai dele, conseguiu ser aforreado também e alfabetizado apenas aos 17 anos, quando foi membro da Força Pública de São Paulo, e depois, como autodidata, ele conheceu o direito, tirou a sua licença para ser solicitador e, a partir daí, criou uma trajetória como escritor, como político, como jornalista e, principalmente, como rábula, como advogado da liberdade. Então, quando a gente olha para a história dele, e aí tem textos fantásticos, né? O professor Fábio Conde Comparato publicou uma série de artigos mostrando essa história, mostrando como que o Luiz Gama enfrentou essa resistência por parte das elites, que se negavam a cumprir a legislação que já existia e que garantia liberdade para uma série de pessoas que já faziam jus a isso e que eram sistematicamente boicotadas pelas autoridades da época. E o Luiz Gama, ele fez uma advocacia tão aguerrida, tão combativa, que quando ele tinha os seus processos afogados pela burocracia, o que ele fazia? Ele ia à imprensa, ele expunha que o Poder Judiciário estava sonegando direitos de maneira irregular, ele expunha publicamente coisas vergonhosas, né, que se praticavam contra aquelas pessoas que lutavam pela sua liberdade, e ele usava a imprensa como uma ferramenta de apoio para a sua atividade profissional como advogado. Então, ele atuava pro bono, ele defendia as pessoas gratuitamente, e ele, principalmente, né, quando ele anunciou os seus serviços, ele anunciou de forma muito clara e aberta, falou assim: olha, eu vou advogar de graça para todas as pessoas que queiram conquistar sua liberdade perante o judiciário. A fase em que o Luiz Gama atuou era uma fase em que o movimento abolicionista ainda não tinha, por assim dizer, transbordado aquele comportamento mais revolucionário que ele assumiu ao final, né, do período escravocrata no Brasil. Então, era um período em que o movimento abolicionista já existia avanços legislativos, mas que, por sua vez, ainda se mantinha num nível mais institucional. Mas a partir da morte do Luiz Gama, o movimento abolicionista, ele atingiu um novo patamar, né, em que as pessoas passaram a fazer aquela desobediência civil, né, fazer atitudes já revolucionárias de organizar os negros que fugiam do cativeiro, resistir de forma mais contundente, né, à escravidão. Então, vamos imaginar que o fato de você ter um avanço muito grande do ponto de vista institucional permitiu a catalisação, né, de um movimento mais revolucionário do ponto de vista do direito de liberdade, né, do direito à abolição da escravatura. Então, essa contribuição do Luiz Gama, ela foi muito importante em função do fato de que mostrou um caminho, né, mostrou um caminho que podia ser trilhado, e por conta do trabalho dele, mais de 500 ex-escravos adquiriram a sua liberdade. Tanto é que ele era uma pessoa amada, né, muito, muito respeitada no ambiente de São Paulo. Uma curiosidade, né, que por sua vez, ele era sócio num escritório de advocacia, junto com os professores do Largo de São Francisco, onde ele havia sido rejeitado como aluno, né? Então, para você ver como ele adquiriu um prestígio, né, dentro da comunidade jurídica e na comunidade paulistana, a ponto de que o seu enterro, o seu velório, o seu enterro, é lembrado como um dos eventos de maior comoção popular na história do século XIX, em São Paulo. Então, o Luiz Gama, ele tem essa aura, né, de ídolo, de ícone, que, por sua vez, né, a literatura hoje relembra tudo isso e nos coloca a seguinte questão, né, como o professor Fábio Conder Comparato propõe, né, assim, a atitude do Luiz Gama, ele abriu caminhos não só para o movimento abolicionista, mas também para os próprios movimentos dos advogados enquanto agentes de liberdade no século XX, né? Porque o século XX foi um século no qual houve um embate com momentos autoritários, né, muito grande, em que a advocacia foi testada, né, no cadinho ali do sistema ditatorial, e que, por sua vez, a atitude de Luiz Gama, a atitude corajosa de Luiz Gama, inspirou, né, gerações de advogados que vieram depois enfrentar as ditaduras que nós tivemos no século XX. Então, esse legado do Luiz Gama é realmente fantástico. A gente tem eu tenho particularmente, né, um carinho muito grande por essa figura. Sou fã, não sou um estudioso, sou um fã, sou um interessado apenas, mas quando eu descobri a figura do Luiz Gama, eu fiquei realmente boquiaberto, fiquei estupefato, porque nós não conhecemos a história dessas pessoas, né? Quando eu estudei a história do Brasil na escola, não me foi apresentado essa figura, assim como Antônio da Silva Jardim, enfim, vários ícones, né, pessoais desse período em que nós adquirimos, né, mais liberdade, conquistamos a nossa república, conquistamos uma série de direitos, e que, por sua vez, a nossa história às vezes negligencia, né, deixa um pouco de lado, não abraça o lado humano, né, da trajetória dessas figuras políticas e históricas do nosso Brasil. Mas, assim, para todas as pessoas que estão ouvindo agora, que não conheciam a figura do Luiz Gama, olha, fica aqui a minha dica para que vocês estudem, conheçam a vida dele. Ele tem passagens, né, espetaculares, de atuação, de astúcia, de perspicácia durante a sua atividade, né, profissional, e que, por sua vez, rendeu a liberdade de mais de 500 pessoas. Isso é fantástico, né? Sem precedentes no mundo.
Rafael, e assim, usando desse processo todo, dessa conduta, né, que é brilhante, esse pilar de sustentação da liberdade brasileira, né, que foram personagens desses que você citou, principalmente do Luiz Gama, mas agora trazendo para o Estado brasileiro, qual que você acha que foi, assim, o grande erro do Estado brasileiro na inclusão dessa camada da população descendente dos ex-escravizados? Qual que foi a omissão do Estado brasileiro? Como é que você vê essa situação?
Olha, Magal, a gente vive um Estado patrimonialista no qual as elites se apropriaram do Estado e mantêm privilégios, né? Então, nós estamos num contexto em que há uma profunda concentração de renda no Brasil, seja pela estrutura regressiva, né, que nós temos, nosso sistema tributário, nós temos o nosso sistema previdenciário, nós temos o sistema principalmente de organização de algumas forças econômicas no Brasil, que fazem com que ele seja profundamente regressivo, concentrador de renda. Essa concentração de renda se dá sob o sacrifício de camadas muito significativas, a esmagadora maioria da população brasileira, que, por sua vez, ingressa no sistema econômico sempre e praticamente com uma atitude de subalterno. Então, o fato é que as estruturas políticas e econômicas brasileiras, elas são organizadas de modo a concentrar renda. Essa desconcentração de renda, que vem sendo, enfim, né, discutida e proposta, assim, sistematicamente, há décadas, ela não consegue se estabelecer em função justamente da força política que esses estamentos que tomaram conta do Estado brasileiro continuam mantendo. Então, quando a gente olha para a literatura, né, vê o Raimundo Faro, estou olhando aqui para o livro dele aqui na minha estante, quando a gente olha aqui para o Raimundo Faoro, que foi presidente da OAB no final da década de 70, ele escreveu algo lá nos anos 60 a partir da experiência pessoal dele, né? Então, assim, é um advogado que, enquanto trabalhou como burocrata, ele percebeu, assim, as coisas não acontecem porque as pessoas têm direitos. As coisas acontecem porque quem tem poder decide daquele jeito. Então essa estrutura que beira o medieval, né? Aquele regime do beijamão, da autoridade e tal, isso ainda persiste no Brasil. O Brasil precisa, evidentemente, se livrar desse medievalismo todo. Só que o que acontece, né? Quando a gente olha o processo político hoje, os medievalismos estão voltando com uma força absurda, né? Então, ao invés de nós caminharmos adiante rumo à descarbonização da nossa economia, né, adoção de energias renováveis, sustentabilidade e tal. Não, tem movimento de terra plana, movimento de antivacina, tem umas coisas assim que são absurdas, né? As pessoas abraçam essas ideias malucas e querem que os outros sigam, porque se não seguir, tá louco, você é comunista, e começam a taxar os outros com palavras que sequer eles entendem o significado disso. Então, assim, a mim me parece que falta muito discernimento em todas essas esses debates, porque o que nós temos então é uma situação de combater as pessoas e não compreender o contexto no qual elas estão inseridas. O que me deixa muito triste, né? O que me deixa muito decepcionado, porque eu acreditava que o século XXI nos traria mais abertura para novas ideias, nos traria uma maior compreensão, um maior diálogo, uma maior tolerância, uma maior condição de coabitar com o outro, uma maior empatia. E ao contrário, né, o que a gente vê,
mas de calma, fato, que, mas calma,
é aumentar o ódio, aumentar a discriminação, aumentar a violência. Isso tudo realmente me deixa bastante
infeliz. é uma fase, a gente vai vencer.
Sem dúvida.
Viu, Rafa? Eu queria perguntar uma coisa para você dentro desse contexto que você me falou. Quando a gente esperava estar conversando sobre descarbonização, energias renováveis, sustentabilidade, você dentro dessa pandemia, dessa tragédia, a gente tem outra tragédia acontecendo, que é a tragédia amazônica, né? Você acha que existe um projeto político de devastação da Amazônia? Assim,
existe.
Você puder até falar um pouco da MP 910.
Sim,
né?
Sim. Olha, a gente sabe que historicamente no Brasil a ocupação de terra sempre foi assim. Né? Então, assim, desde a lei de terras, a de 1850, nós temos um processo de regularização ou ainda, né, de passar pano, né, sendo um português bem claro, né? De tempos em tempos há uma grande passada de borracha na história. Olha, vamos recomeçar tudo de novo. Essa atitude, né, de passar pano naquilo que aconteceu, essa atitude de passar uma borracha e começar tudo de novo e tal, é um estímulo à violência, é um estímulo à grilagem, à apropriação de terra, à destruição ambiental, e que vem acontecendo sistematicamente na história legislativa brasileira desde 1850. Então, de tempos em tempos, nós estamos acostumados a que venha uma lei que traz uma anistia para quem se apoderou na base da bala, na base da fraude, na base da violência de terras dos outros, né, terras públicas e terras de comunidades tradicionais e terras de posseiros, etc. Essa apropriação forçada de terras, ela acontece por conta de processo de expansão econômica desordenada, né? Às vezes até com algum nível de incentivo e subsídio do Estado, mas que por sua vez é ilegal, e que é tornada legal por uma grande anistia que acontece periodicamente no Brasil. Então, assim, essa MP, ela, na verdade, ela é só a última das MPs que veio com essa pegada, com essa norma de grande anistia para tornar tudo legal aquilo que era ilegal. O nosso processo histórico, então, de ocupação do território, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Como mudar essa mentalidade, né? É de fato muito difícil. Por quê? Nós estamos falando então dos estamentos que controlam as estruturas do Estado, nós estamos falando de uma elite econômica que se comporta de forma predatória. Você ainda tem o quê? Você ainda tem a noção de que desenvolvimento é destruição de floresta, porque a destruição de floresta, ela induz a posse, né? O conceito de posse. Você só é dono daquilo que você desmatou. Se você mantiver aquilo em pé, você não pode se apropriar daquilo. Então, essa noção, ela é muito difícil de se reverter em função da história do Brasil, e que o que aconteceu no estado do Paraná, por exemplo, na década de 50, na década de 60, hoje está sendo replicado na Amazônia e em algumas áreas da Amazônia já mais profunda, né? Porque quando a gente falava no desmatamento da Amazônia nos anos 90, nós estávamos falando da metade sul do Mato Grosso, né? Hoje nós estamos falando já de desmatamento saindo do Mato Grosso e ingressando no estado do Amazonas. É uma violência, né? Muito, muito maior da velocidade com que isso aconteceu. Existem textos históricos aqui do Paraná, de um autor germânico que ficou radicado aqui no estado do Paraná, o Reinhard Mack, que ele dizia justamente isso. É impressionante a velocidade com que o desmatamento aconteceu a partir dos anos 50 no Paraná, em função do advento de novas tecnologias. Eu fico imaginando o que ele diria, né, de ver o que está acontecendo na Amazônia, a velocidade com que isso acontece na Amazônia. Então, existe sim um projeto de ocupação na marra da Amazônia, de forma a torná-la uma grande savana aproveitada do ponto de vista do agronegócio, nem sempre de forma inteligente. Por quê? Porque o desmatamento, como ele é praticado, ele não necessariamente expande fronteiras agrícolas, ele expande fronteiras da pecuária, e de uma pecuária que hoje é ilegal, e que existe uma pressão internacional muito grande para que o Brasil não pratique mais isso, com embargos, né, com resistência da compra da carne no exterior. Então, o que nós estamos vivenciando é justamente uma dificuldade muito grande de reinventar alguns negócios, né, os modelos de negócio, o modelo da pecuária, o modelo da expansão da fronteira agrícola. Nós precisamos repensar isso. A Amazônia, o Imazon, né, e outros institutos de pesquisa concebem a Amazônia como 3/3. Um terço de atividade intensiva, um terço de atividades com uma intensividade já mais mitigada, ou seja, com um convívio entre conservação e atividades econômicas, e um terceiro terço é totalmente conservada para justamente manter os ciclos naturais de manutenção de clima, manutenção de chuvas, manutenção da qualidade ambiental da América do Sul, porque a Amazônia, ela tem essa capacidade de regular o clima em todo o continente. E quando nós temos então a expansão desordenada, né, dessa fronteira agrícola, esse equilíbrio de um terço, um terço, um terço, ele fica prejudicado. O que que nós verificamos, né, ultimamente? Então, quando os órgãos ambientais vão lá reprimir o desmatamento, para tentar manter os desmatamentos em níveis aceitáveis, o governo federal demite as pessoas, o governo federal reprime os servidores públicos que agiram em defesa do ambiente, em defesa dos direitos das pessoas, e por sua vez ele passa um recado muito claro para os desmatadores, né? Que, olha, pode continuar fazendo, porque quem incomodar vocês eu vou reprimir, eu vou retaliar, eu vou botar o cara no canil aqui, vou demitir, porque senão essa base de apoio vai acabar migrando, né, vai acabar indo embora do governo, um governo que já está mal das pernas, está perdendo sua popularidade, a cada dia que passa se isola ainda mais, não consegue articular politicamente e se vê nessa situação caótica em que ele se encontra hoje, de fragilidade política e de decisões absurdas do ponto de vista de política sanitária, de política ambiental, por exemplo.
Rafael, eu tomei com o tempo estourado, mas eu não queria deixar de aproveitar a tua inteligência para fazer uma última pergunta para você aqui. Companheiro, a gente está passando aqui no Paraná uma grave crise hídrica.
Sim.
Né? Qual o tamanho dessa crise, né? O que pode acontecer com a população? Quais são essas causas, né? O que poderia ter sido previsto, talvez? O que poderia ser evitado? E se também você puder... Mas só que você vai ter que responder para mim depois do intervalo, porque agora eu vou ter que fazer o intervalo. E aí a gente volta com mais essa pergunta. Fica por aí você e todos os ouvintes, beleza?
Beleza.
Valeu.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.